Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
Olá! Hoje no Mundo Político, os desafios da agenda do governo Zema na Assembleia há poucas semanas do recesso parlamentar. A pauta da casa está trancada pelo regime de urgência do projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. E o executivo tem duas suplementações orçamentárias na fila de votação do plenário. Eu vou conversar com o deputado Raul Belém, líder do bloco Luiz Humberto Carneiro, base do governo Zema na Assembleia. Olá, deputado, muito prazer em falar com o senhor. Obrigada por atender a gente.
Prazer é todo meu, Vivian. É sempre uma satisfação poder estar fazendo parte do seu programa.
Deputado, o regime de urgência do projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal trancou ontem a pauta da Assembleia, não é? O que impede a votação das suplementações orçamentárias que o governo precisa para destinar dinheiro a uma complementação de recursos para a área de saúde e educação. Isso não chegou ainda, de fato, na pauta do plenário, mas é uma necessidade do governo ainda para este ano. Como é que estão as negociações para a retirada de urgência e o que, que o governo pretende fazer em termos de negociação na casa sobre isso?
Ô Vivian, primeiro é importante assim, as pessoas saberem que o governador não teve outra alternativa a não ser colocar esse regime de urgência diante dos últimos acontecimentos, as interpelações do ministro Barroso em relação ao que de fato o governo vinha fazendo para poder fazer a adesão do regime de recuperação fiscal. É claro que no legislativo, né, na Assembleia de Minas, não é ideal que nós caminhemos com pautas com urgência, né, onde muda todo o rito de encaminhamento dos projetos na casa. Mas não teve outra alternativa, né, o governador fez a parte dele e agora, como você falou, na última terça a pauta está trancada por causa do regime e nós temos a necessidade de aprovar essas suplementações. Temos outros projetos que foram bastante debatidos na casa e também acredito que estão maduros para ir a plenário, projetos do governo, como a questão do marco de saneamento básico e outros tantos projetos de deputados também importantes, né, que estão para ser colocado em pauta de plenário. Então é muito importante que nós tenhamos a pauta destravada para aprovar esses projetos. Nós temos conversado com os outros líderes dos demais blocos, com o presidente da Assembleia, e o governo já sinalizou, né, a intenção de poder tirar a urgência, né, mas com compromisso de uma pauta mínima, né, para poder ser votado até o final do ano, que inclui essas duas suplementações, né? Então nós estamos aguardando, né, de hoje para amanhã para ter alguma posição definitiva para que nós tenhamos aí um calendário mínimo de votações antes do recesso parlamentar.
Deputado, então, qual é a chance da suplementação orçamentária ser pautada ainda para esse ano? Pelo que o senhor está dizendo, o senhor está considerando que vai ser, que não vai acabar em restos a pagar?
Eu acredito, assim, sempre no bom senso da casa, né? O governo já procurou, né, a Assembleia, nós já tivemos uma reunião com o presidente da casa para poder falar sobre a possibilidade de retirar essa urgência. A gente sabe que o ideal e o mais natural, né, não tem nenhuma dificuldade em se votar uma suplementação. É um projeto extremamente comum a qualquer governo, né? Então a gente entende que não existirá qualquer tipo de dificuldades para isso, né? Então, assim, acredito que falta alguns pequenos ajustes, né, entendimentos com os demais líderes dos outros blocos, para que nós possamos ter aí uma retirada, né, dessa urgência, nem que seja por um curto prazo, por um curto período, porque, como eu falei anteriormente, é um projeto da recuperação fiscal que é extremamente importante, né, para o Estado, né, nesse momento, especialmente que nós estamos sendo pressionados aí na iminência até mesmo de vermos essa liminar que tem segurado o governo de pagar essa dívida federal, que ela, se ela cair, o governo com certeza será afetado e muita gente será afetada com isso.
Na preocupação de um desembolso aí de quase 30 bilhões, não é? Que é o que deixou de ser pago para trás e teria que ser pago imediatamente. Essa é a grande preocupação. Mas, de Isso. fato, há 2 anos, esse projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal, que é um projeto de negociação, né, para o equilíbrio das contas do Estado, ele está sendo protelado, já tem um segundo substitutivo, quer dizer, já foi mudado 2 vezes. Existe uma resistência grande na casa. O senhor tem expectativa que passe esse ano ainda, com toda essa dificuldade, ou mesmo com essa sinalização do Supremo, isso ainda vai ficar para o ano que vem?
Eu acho que na casa nós encontramos assim uma grande dificuldade, até porque o projeto não andou absolutamente nada, né? Nós não tivemos, eu acho que se teve, foi recentemente, alguma audiência pública para tratar sobre o tema, mas nós já conversamos com o presidente da casa sobre a possibilidade de estar fazendo seminário, de estar aprofundando mais nesse debate, como foi feito na reforma da Previdência. A gente sabe que é um projeto que impacta o Estado como um todo, né? Um projeto muito complexo, né? Por isso é importante nós termos o debate, né, e temos a responsabilidade necessária para que ele tenha o encaminhamento adequado na casa. Mas, com toda a franqueza, eu acho que esse ano é bastante complicado, né, pelo meio aqui dos deputados, a gente vem conversando. Eu acho que é preciso ter um debate maior, né, é preciso que a Assembleia starte isso o quanto antes, né, para que esse projeto possa ser movimentado.
Agora, os opositores do regime de recuperação fiscal criticam a ideia do governador de estabelecer um teto de gastos estadual, abrindo caminho para o regime, para adesão ao regime, e as próprias exigências do regime de recuperação fiscal, como vetar a recomposição salarial, a evolução de carreira do serviço público, impor privatizações. São algumas das questões que costumam chamar mais atenção para as resistências, né? Que argumentos o senhor vê que podem ser usados para tentar abrir caminho para essa adesão pelos deputados, para que essa resistência diminua? Porque a gente sabe que existe a oposição, existe um bloco independente na casa, que ele é majoritário. Então, tem que passar qualquer questão do governo aqui, tem que passar por muita negociação, considerando que o bloco da base é minoritário. Então, como é que o senhor vê os argumentos, a discussão, por onde a discussão pode ser encaminhada para mudar de ideia os resistentes?
Eu acho que o primeiro ponto é de não haver outro caminho, né, em vista para que o Estado volte a pagar, né, essa despesa e a dívida com a União. É uma dívida que existe, está aí, não está sendo paga por uma liminar, mas que pode cair a qualquer momento, né? Então, assim, nós estamos diante de um único caminho, né? Eu não vi ninguém falar em outro caminho, né? Até mesmo a oposição falar: olha, nós poderíamos resolver essa questão da dívida de outra maneira. Então, assim, por mais duro que seja, eu entendo que é o único caminho que o governo federal está oferecendo para o Estado de Minas Gerais. E uma outra questão também é nós avançarmos no debate e desmistificarmos muita coisa que tem sido colocada em cima do regime de recuperação fiscal, né? Que fala que não pode recomposição, mas dentro de índice de inflação é possível que haja recomposição, sim, né? São esse novo regime, ele veio de uma forma um pouco mais branda, né, em relação a algumas questões.
Por exemplo,
essa da recomposição.
Desculpe interromper o senhor, mas só que isso é muito falado, não é? Que essa nova proposta, que o governo fez mudanças, não é, no regime de recuperação fiscal. O que ficou mais brando?
A questão da recomposição, a questão do governo poder fazer algumas solicitações e ser avaliado por esse comitê que seria um comitê gestor do regime, né? Então existem algumas avaliações que antes não poderiam ser feitas, né? Que teria que ser cumprido estritamente dentro daquilo que estava escrito no regime. Hoje existe espaço para interpretações de realidades de acordo com cada estado, né? Apesar que são coisas muito complexas e assim que o debate com certeza se estenderá bastante, né? Mas alguns pontos, né, foram melhorados, foram flexibilizados, né? E um dos pontos é esse, da questão da recomposição, né, de salário conforme as perdas inflacionárias, também da questão de se fazer concurso público para se repor pessoas que foram aposentadas. Então, de cabeça agora, Vivi, são dois pontos que eu me recordo que foram flexibilizados e são pontos muito polêmicos de debates, porque impactam diretamente com a vida do servidor público.
O senhor mencionou o comitê gestor, não é? Onde poderiam ser levadas algumas demandas para negociação e tal. Uma das críticas que se faz é que o Estado, o regime de recuperação fiscal, aí não é Minas Gerais, mas é qualquer Estado que aceitar ou aderir ao regime de recuperação fiscal, sofre uma ingerência, não é? Perde autonomia. Em que medida isso acontece do seu ponto de vista? O governo do Estado está preocupado com isso? Com essa perda de autonomia? Ficar dependendo de um comitê gestor para tomar decisões?
O governo do Estado, nas apresentações que nós tivemos, feita pelo secretário Gustavo Barbosa, se demonstra muito tranquilo em relação a essa não perda de autonomia por parte do Estado. Esse comitê gestor, pelo que nos foi apresentado, o entendimento que eu tive, ele seria mais um fiscalizador para que o regime pudesse ser cumprido, né? Aquelas regras do regime de recuperação fiscal, que elas possam ser cumpridas plenamente, né? Não o governo dependeria exclusivamente assim de autorizações para poder realizar, né? É claro que quando você for agir de alguma maneira, em casos extremos, descumprindo as regras do regime, eu acho que esse comitê certamente tem interferência, e é dentro daquilo que nós falamos, que o governo, nesse novo regime, poderia estar fazendo uma solicitação de uma flexibilização, e isso é avaliado. Mas, pelo governo, eu sinto que não há nenhuma preocupação em relação à perda de autonomia. Né? O que existe mais, né, é um cumprimento, né, uma fiscalização do cumprimento desse regime, para que não aconteça como aconteceu no Rio de Janeiro, que no primeiro momento que aderiu o regime não cumpriu absolutamente nada, né? Então acabou virando aí uma situação que foi para inglês ver, né? Aprovou o regime, mas as coisas continuaram exatamente como eram no passado.
Agora, deputado, tem um projeto polêmico, não é? Voltando àquela questão da fila de votação, não é? Do plenário e da questão da urgência e tal, tem um projeto polêmico que muda o traçado do Monumento Natural da Serra da Moeda. Esse projeto está sendo questionado, ele está pronto para ir à votação em primeiro turno, mas os opositores denunciam o interesse de exploração mineral. O senhor acha que esse projeto avança e como é que ele pode mexer aí com essa fila de votação?
Ô, Vivian, eu acompanhei assim, bem à distância essa polêmica envolvendo a Serra da Moeda, mas eu te confesso que eu sei muito pouco sobre o assunto, né? Porque não é minha região, a minha região praticamente, nós não temos exploração minerária, e o governo também pouco se posicionou, né? Ou praticamente não se posicionou nada.
Então a base também não tem. Desculpe, então a base também não tem uma posição
hoje,
sobre
não.
Esse... Como bloco, não tem?
Não, hoje o nosso bloco não tem nenhuma orientação em relação à questão desse projeto da Serra da Moeda. E o que eu sei é muito pouco, é o que tem se tratado na mídia, né, em relação aos defensores da preservação, né, da Serra da Moeda, da não exploração minerária naquele local, mas nós iremos aprofundar mais, porque com certeza é um projeto que já está pronto para votação e ele entrará em plenário muito, muito em breve, né?
Ele é não é um projeto do governador, mas voltando à pauta, o nosso objetivo aqui principal, que é discutir a pauta do governo, isso nos remete a uma questão da relação do governo Zema com a Assembleia, que desde o princípio, desde o início do mandato dele, foi uma relação difícil, marcada por muitos momentos que isso ficou um pouco mais agudo, em alguns momentos mais tranquilo, mas sempre foi uma relação marcada pela dificuldade. O governador, ele é criticado pela oposição e por integrantes do bloco de independente por não respeitar os deputados e não buscar o caminho da negociação, e sim o da pressão, que a regra tem sido para tentar fazer andar a pauta dele na casa, conseguir fazer isso na forma da pressão e não da negociação. Como é que o senhor vê essa crítica e como é que isso tem, afetado o trabalho que o senhor faz na liderança da base?
Vívia, eu vejo com uma certa normalidade, até porque, assim, se você for analisar as composições, tanto de governo quanto de assembleia, dos últimos anos, né, sempre existe essa questão, né, de governo pressionar a assembleia. Nessa talvez fique um pouco mais exposto e existe uma resistência maior dos deputados pelo fato do governador não ter vindo, né, da política, né, de ser um empresário que se candidatou e acabou caindo na graça da população e sendo escolhido governador do estado. Mas eu vejo uma boa vontade no governador Romeu Zema, tento transmitir isso aos nossos companheiros de assembleia. Não tem sido fácil, né? Existe em alguns momentos que essa confiança vinha sendo construída e ela foi quebrada em alguns momentos, né? Naquela questão do acordo da Vale. Agora, é dia a dia para a gente poder, né, tanto reconquistar a confiança desses deputados que são mais resistentes, né, com o governo, né, pelo menos que nós entendamos que é preciso nós caminharmos com as pautas, por mais que existam posições contrárias. Eu acho que os projetos têm que ser resolvidos em plenário, né? Nós não podemos ficar obstruindo a pauta por uma vida toda, né? Nós somos o poder legislativo, né? O governador é o poder executivo. Nós precisamos fazer o cumprimento, né, do nosso dever. Mas, assim, acho que isso é natural pelo que nós conhecemos ao longo dos anos. O que muda mesmo são os representantes, mas o discurso é sempre muito parecido, né, de governo pressionar a Assembleia e chegando também com a proximidade do momento aí eleitoral, as coisas vão ficando mais difíceis, né, de serem tratadas. Mas nós vamos fazendo o que podemos aqui, sempre falando a verdade, sempre gerando uma relação de confiança com os demais deputados, com os demais líderes, buscando sempre o melhor, né, pro estado de Minas Gerais.
Deputado, em que pese que tem ainda 3 semanas pela frente, mais ou menos 3 semanas pela frente de trabalhos na casa, né? E nós falamos aqui de quanto tem pautas aí do ponto de vista do executivo de interesse que estão por ser solucionadas, mas eu queria que o senhor fizesse aí um balanço para nós do que foi esse ano de 2021, do seu ponto de vista, do ponto de vista de quem lidera a base do governo Zema na casa.
Eu considero, assim, fazendo um balanço do ano, foi um ano positivo para o governo, né? Nós acredito que hoje temos uma base consolidada ou se consolidando a cada dia, né? Isso foi demonstrado em algumas votações que tivemos em relação a vetos, né, do governador, né, com a exceção da questão do transporte, né, que foi uma situação assim que do buzzer, isso, né, que houve pressão de todos os lados, houveram muitos fatores que eu não posso colocar isso na conta do governador, né, dizer que o governador foi derrotado na casa, né? Não é essa a minha visão e das pessoas que estão aqui na casa também não, né? Houve uma série de outros fatores, mas vejo essa base se consolidando. Acho que o governo teve alguns avanços importantes, né, em relação a esse acordo da Vale, a Assembleia também, com seu papel muito destacado, né, uma casa muito independente, os deputados muito fortalecidos, né, no seu papel de fiscalizador. Nós temos aí a Assembleia Fiscaliza, que é um legado, né, dessa gestão do presidente Agostinho Patrus. Então eu avalio, né, que aos trancos e barrancos, com as dificuldades que nós temos, foi um bom ano, né, para o governo do estado e também para a Assembleia de Minas, né? Acho que a Assembleia também, né, tem sido protagonista, né, de um desenvolvimento importante no estado, né, na questão da Covid-19, do Recomeça Minas, do auxílio, né, que foi proposto pela Assembleia e foi aceito pelo governo, foi pago pelo governo. Então eu vejo isso aqui, mesmo não sendo o cenário dos sonhos, né, para nós que estamos aqui como algodão entre cristais, né, para que esses cristais não quebrem. Essa posição de liderança de bloco governista aqui na casa, o trabalho é muito grande, é muito intenso, mas eu acredito que, de uma forma geral, tanto a Assembleia de Minas quanto o governo do estado está de parabéns, porque as coisas estão evoluindo, as contas estão sendo pagas, a credibilidade do estado está sendo restaurada. Então é isso que eu acho que é o objetivo de todos nós, né?
Deputado, e para o ano que vem, as perspectivas, hein? Ano que vem é ano eleitoral. O ano eleitoral, como o senhor mesmo mencionou, um ano delicado, né? E que exacerba, enfim, as posições políticas, exacerba as divisões, não é? Como é que o senhor está avaliando com essa pauta toda, que pode, inclusive, não basta o regime de recuperação fiscal, a adesão ao regime, que já é, se ficar para o ano que vem, muita coisa no ano eleitoral. Como é que o senhor vê 2022? Qual que é a expectativa?
Eu sou muito otimista, né? Eu acredito que nós teremos, né, um bom ano, né, para Minas Gerais. Acredito que essa questão de ser um ano eleitoral, ela tem um peso, né, muito maior, né, porque a maior parte, né, dos deputados se sentem pressionados com pautas que custam caro, né, a cada um, conforme seu segmento, conforme a sua região, né. O governo tem muitos projetos a serem aprovados aqui na casa, né, além do regime. Eu acho que nós precisamos evoluir, né, com tudo isso. E, assim, o principal, né, eu respeito muito a oposição na casa, mas em alguns momentos a oposição, ela quer fazer o papel de poder executivo, né? Ela quer criar proibições pro governador, que são inerentes à sua função, né, como de fazer parcerias. E eu acho que nisso, né, o povo é soberano, né? O eleitor votou, escolheu o governador, né, que vem fazendo um bom trabalho, muito sério, responsável com as contas do estado. Mas eu entendo que às vezes existe, né, esse exagero, né, de você deixar de legislar e querer, querer executar, né, pela Assembleia. E eu acho que é aí que está o papel, né, da Assembleia, das comissões, das consultorias, né, para que a Assembleia ela possa agir dentro da legalidade, né, que nós possamos, não fosse uma luta de boxe, né, que a nossa luta não seja desferindo socos abaixo da cintura. Então eu acho que isso não chegou assim a ser um exagero aqui na casa, mas pelo período eleitoral que se aproxima, é uma preocupação que nós temos, né, para que nós não deixamos perder, né, um trabalho, não fiquemos mal vistos, né, pela população, né, como uma Assembleia que trava o governo, que as coisas não acontecem, né. E eu acho que nós temos aqui grandes deputados, grandes líderes, né? Nós temos o presidente Agostinho Patrus, que é um presidente que tem toda uma experiência, uma vivência, né? E que nós, né, da base e a oposição, que nós possamos aí ter um conciliador, um intermediador, que no meu papel, quem tem que fazer isso, né, é o presidente Agostinho Patrus.
Deputado, muitíssimo obrigada pela participação aqui no Mundo Político.
Eu que agradeço, Vida. É sempre um prazer estar participando com você, né, no programa Mundo Político. Quero deixar aqui um abraço a todos os telespectadores da TV Assembleia. Um grande abraço.
Obrigada de novo. Conversei com o deputado Raul Belém, líder da base do governo Zema na Assembleia, sobre os desafios da agenda do Executivo na Casa. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.